tudo o que você tem não é teu. Tudo que eu tenho não é meu. Tudo é dele. O teu trabalho é dele. O teu estudo é dele. A roupa que você está usando hoje é dele. A tua casa, filho, marido, esposa, a tua conta no banco, isso é do Senhor, que Ele está dando para você administrar como um mordomo fiel. O alimento que você come, o ar que você respira, a sua própria vida é dele, que Ele está dando a você para que você administre como um mordomo fiel as coisas que são dele. Os dedos das suas mãos são dele. O que você tem feito com os dedos das suas mãos? A tua boca, a tua língua são dele. E o que você tem feito com a tua boca e com a tua língua? Os teus olhos são dele. Para onde você tem direcionado os teus olhos? Os seus pés, onde eles têm te levado? Mas a primeira coisa que o Senhor fala não são dos mordomos que fazem mau uso das coisas, mas os que fazem bem. Ele fala, bem-aventurado pela terceira vez, versículo 43, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O Senhor vai confiar todos os bens a esses que sabem que estão administrando aquilo que não é deles, mas do Senhor. E que bens são esses? Bens materiais? É disso que ele está falando? O Senhor falou que aquele que serviu bem, aquele que serviu com diligência, será atribuído de maior responsabilidade. Se você está governando bem, você vai governar mais. É um servo que o Senhor olha e confia. É um servo que o Senhor olha e tem prazer. Dele se agrada. E é um servo que o Senhor não diz que vai dar todas as coisas, mas vai confiar todas as coisas a Ele. E o que o Senhor tem de mais precioso, meus irmãos, não são os bens materiais. Isso quer dizer que eles estão excluídos? Não, pelo contrário. Se você for diligente e cuidar dos seus bens materiais como o Senhor deseja que você o cuide, o Senhor vai cuidar disso. Vocês conhecem a história do dono da Colgate? Vocês sabem por que, que a pasta Colgate chama Colgate? São os três livros preferidos do dono. Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses, Colgate. Ele começou e ele dava 10% do que ele ganhava. Só que começou a ganhar mais, ele não precisava de tudo aquilo. Começou a dar 20%, 30%, 40%. E o negócio foi crescendo. No final da vida dele, ele ficava com 2% de tudo que faturava. E eu pergunto, era pouco? 2% da Colgate? Se o Senhor deu algo para você cuidar e você cuidar do jeito que o Senhor quer que você cuide, aquilo vai prosperar e o Senhor vai confiar mais a você. Agora, se você está pensando, acho que eu vou começar a doar mais, porque daí o Senhor vai me dar mais dinheiro, isso significa que vocês não entenderam nada das duas últimas pregações. Não é esse o ponto. O ponto é que o Senhor vai confiar mais coisa àqueles servos que são fiéis a Ele. Mas existem os outros, versículo 45. E aí o Senhor começa a falar dos infiéis, dos ímpios. E Ele separa em duas categorias: os internos e os externos. Aquele servo que disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Ele fala assim, meu Senhor está demorando tanto. Dá tempo de eu fazer o que eu quiser. Pensa, se eu bater nesse aqui, é capaz dele sarar antes do meu Senhor chegar. Ele não prometeu 2000 anos atrás? E aí, cadê? Olha o tanto de coisa nesse mundo. Olha tudo que tem para eu aproveitar. Olha o tanto de prazer que tem para mim. Olha tudo que o Senhor deixou para eu aproveitar. A gente pode pegar os prazeres do mundo, meus irmãos, e pervertê-los. Porque prazeres do mundo, se for o Senhor que deu, são prazeres que são para a honra e glória dele. E glória a Deus por isso. Mas se o Senhor ainda não chegou, faz 2000 anos, não vai ser na minha geração, né? Ou eu vou morrer mais para frente. Está tranquilo, dá para eu ir só nessa festa, só mais essa. Dá para eu aproveitar. Só mais essa mentira. Eu preciso me livrar aqui, se eu não contar essa mentira vai me dar tanto trabalho, só mais essa. Só mais esse recebimento, eu vou fazer essa venda e só mais essa que eu não ponho nota. É a última, a próxima eu emito. Se eu não colar justamente nessa prova, essa é a prova que eu vou reprovar. Só mais essa. Meu Senhor não está voltando, só vou prestar conta para ele lá na frente. Só mais esse site. Só mais essa cama. Só mais essa vez. Meus irmãos, o pecado não é algo que a gente brinca. A gente menospreza o poder do pecado. Nós, como cristãos, nós fomos salvos da condenação, mas nós ainda estamos debaixo da influência e lutando contra o poder do pecado. E não se iludam, ele é forte. Maior o que há em nós. Amém. Mas ele é forte. O Paul Washer, ele conta uma história, ele fala que você olha para o pecado está aqui, você olha para ele, você vai e encosta nele. Não deu nada. Aí você vai lá de novo e fala assim, só vou dar mais uma encostadinha. Beleza. 3. Aí de repente você vai e pá, ele te pega e não solta. Um abismo chama o outro abismo. Meus irmãos, esse servo é um que pega tudo que o Senhor deu a ele e perverte. E não usa só para sua própria desgraça, mas para ofender o próprio Deus que deu tudo isso a ele. São coisas do Senhor. Aí você pode falar assim, mas Bruno, esse tipo de pecado eu não cometo. Isso é tudo sórdido, eu estou muito acima disso. Mas como que é você no seu trabalho? Como que é você na tua faculdade? O que você tem feito com essas coisas que o Senhor te deu? Porque quem separou o seu trabalho do sagrado? Não, o trabalho é secular, a faculdade é secular, na igreja isso é sagrado. Quem fez essa distinção? A Bíblia? Não. Eu e você a gente faz essa distinção. A palavra não faz. Se você tem o talento dado pelo Senhor para ser um advogado, para quem você tem sido um advogado? Para o Senhor ou para o diabo? Para quem que nós somos porteiros, médicos, estudantes, entregadores, vendedores, engenheiros? Para quem que nós somos filhos, pais, irmãos? Para quem? Para quem os pastores pastoreiam a igreja? Para quem que você é um irmão aqui nessa igreja? Verdadeiramente para o Senhor? Ou faz mais o papel do diabo? Porque o Senhor falou que existem os de dentro. Porque é um servo que está judiando dos outros servos. Ele falou, vou beber, vou me embriagar, beleza, isso lá fora. Mas os de dentro que estão espancando os de dentro. Tito 1, 10 e 11. A palavra fala que existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Isso que eram de dentro. A gente sabe da questão do judaizante, eu sei disso. Mas o fato é, não era o gentil que estava destruindo de dentro. Era os judeus. E é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras, pequenas comunidades, igrejas, ensinando o que não devem por torpe ganância. E aí você pode falar assim, ah, mas ganância é por dinheiro. Eu não estou servindo na igreja por dinheiro. Tá, verdade, tá bom, pode ser que você não esteja servindo por dinheiro, mas você está servindo pelo quê? Você tem ganância do quê? De poder, de influência, de reconhecimento. Como é bom um elogio. A gente pode achar que está servindo a Deus e até usar esse serviço que nós fazemos como desculpa. Mas se a gente examinar o nosso próprio coração, a gente pode chegar ao ponto de enxergar e ver que nós estamos servindo a nós mesmos. E se eu faço isso dentro da igreja, eu estou servindo a mim mesmo, o que eu estou fazendo é espancando o irmão, como a palavra diz. 2 Pedro 2, de 1 a 3, o apóstolo ele faz advertência contra os falsos mestres. E como surgem? E aí não precisa ser aqui no púlpito, não. Os que estão no púlpito precisam ser examinados mais de perto, sim, com certeza. Mas você conversa com o seu irmão sobre a palavra o tempo inteiro. Você é um mestre com o teu irmão o tempo inteiro. E olha o que a palavra fala, 2 Pedro 2, 1 a 3. Assim como no meio do povo, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, no meio de vós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. As heresias elas entram devagar. Os raciocínios eles parecem interessantes. Pô, faz lógica. Pô, faz sentido, tem lógica esse raciocínio. Mas no fundo, a implicação final dele é negar o que Cristo fez. É negar a Cristo, ele mesmo. E muitos surgirão, muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Você vê que esses que surgem com falsas doutrinas, uma das características mais evidentes que Pedro escolheu colocar aqui é que a vida deles é libertina. Curioso, né? É uma das formas de você examinar os falsos mestres, os que estão aqui, com certeza, principalmente. Mas o seu irmão também, aquele com quem você tem conversado. E aqui eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando do irmão que está lutando contra um pecado. Contra esse, a palavra de Deus ela é muito misericordiosa. A gente deve ser também. A gente, como caráter de Deus, uma das coisas, estar vigilante, é cuidar do teu irmão que está lutando contra o pecado verdadeiramente, se arrependendo e com um problema. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquele que vem dissimuladamente e vive na prática. E a palavra está aí, fala que eles são movidos por avareza, que farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Você vê que fala que é avarento? É avarento. Mas qual que é a moeda de troca? Vocês. Não é avarento de dinheiro. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Eles estão entrando, estão buscando coisa muito maior do que dinheiro. Eles estão buscando a alma de cada um aqui. A palavra fala que o inimigo ele não dorme, que ele é diligente. Nós devemos ser assim. A palavra está falando, vigia. E no versículo 46, eles vão levar o máximo para si, vão estar satisfeitos com isso. Mas virá o Senhor daquele servo, presta atenção nessa expressão, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. O Senhor não falou que virá conversar com aquele servo e vai falar assim: ô, senta aqui, me explica o que aconteceu para o obséquio. Você levou aquela pessoa para a perdição, enganou o outro lá, mas pô, o que aconteceu? Você se confundiu na doutrina? Você estava na carne fraca? O que, que aconteceu? Não. O Senhor também não vira e fala: ó, você errou ali, tá? Então eu vou diminuir seu galardão, tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui da sua bênção, você vai ficar mais longe do trono aqui no céu, você não vai ser uma palmeira, você vai ser uma graminha. Não, não é isso que o Senhor está falando. O Senhor, ele diz que ele vai castigar. Essa palavra castigar é cortar em dois, é partir ao meio, é destroçar. O Senhor virá, vai destroçar e jogar junto com os infiéis. E você vê que eu falei para prestar atenção no começo do versículo, que fala assim: o Senhor daquele servo. É um servo daquele Senhor. Opa, peraí. Então era alguém que estava dentro da igreja? Era. Era alguém que conhecia o Senhor? Era. Era alguém que nasceu de novo? Não. Não, não era. Isso, a palavra está cheia de exemplos. Nós temos versículos e mais versículos, que pelo tempo eu não vou ver, que eu já gosto de demorar nas pregações, que eu vou dar uma puladinha. Mas a palavra fala que vai pegar esse e vai jogar nos infiéis. Isso é o inferno. Versículo 49. Ah, só uma coisa, antes de eu entrar no versículo 49, não, 47, desculpa. O pior lugar para o ímpio estar é dentro da igreja. O pior lugar para o ímpio estar é disfarçado de crente. Aquele que nunca vai se arrepender, evidentemente. É o pior. Aquele servo, 47, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Não existe neutralidade na palavra de Deus. Nenhum de vocês aqui hoje, depois de ouvir a palavra de Deus, a que é verdadeiramente pregada, a que é infalível, sai igual. Nenhum de vocês sai igual. Porque a palavra não é neutra. Ninguém é indiferente a ela. Ela ou é uma palavra de salvação, ou ela é uma palavra de condenação, ou ela é uma palavra de bênção, ou de maldição, para todos. A palavra fala que a palavra que sai da boca dele não volta vazia, antes faz aquilo que lhe apraz. É necessariamente salvação? Não. A gente sabe que pessoas vão para o inferno. Agora, como 2 Pedro 2:20 diz, que tiveram aqueles que conheceram o Senhor Jesus. Tiveram conhecimento do Salvador. Mas ainda assim eles deixaram isso tudo para trás. Eles foram vencidos pelo pecado, pela vontade do mundo, pelos desejos, pelas concupiscências, por não aguentar mais as tribulações. Não sei. Eles foram vencidos e deixaram tudo para trás. Versículo 21, já que está aí, já está no telão, fala que era melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Você vê, no 20 fala que conheceu o Senhor, no 21 fala que conheceu o caminho da justiça e que após conhecê-lo, voltaram para trás e se afastaram, se apartaram do santo mandamento que foi dado. Não é alguém ignorante. A palavra não está falando de alguém que perdeu a salvação. Vai ficar gravado. Vocês pegam a lista depois. Jeremias 32, 40. João 5, 24. João 6, 39, 40. Filipenses 1, 6. E mais outros versículos que falam que quem é salvo uma vez é para sempre salvo. Isso é obra do Senhor. E ele não vai voltar atrás na obra dele. Ele não é um Deus que se arrepende. Ele não é um Deus que fez um plano pela metade e chegou no meio e falou assim: rapaz, mas o Bruno aprontou demais. Eu achei que ele ia estar melhor numa hora dessa. Ah, não, agora ele cruzou uma linha que eu não consigo mais alcançar ele. Não. Não. Aquele que começou a obra, ele completa. Isso é a responsabilidade dele. Agora a gente tem que entender que quem faz separação de material para espiritual, isso são os gnósticos, isso é gnosticismo. Meu irmão, é possível sim você conhecer o Senhor sem que você seja salvo. De que forma? Por meio da igreja, por meio da pregação da palavra. É possível sim você saber quem é o Salvador e ainda assim não crer nele para sua salvação. É possível você experimentar dons do Espírito Santo por meio da igreja e ainda assim você não ser salvo. Porque dons espirituais não é algo que desce do céu, como em Atos 2, só língua de fogo, como de fogo. Não, não é isso. A palavra fala que o profeta, hoje em dia, é aquele que fala palavras de encorajamento para o teu irmão. É o que fala da palavra para o teu irmão. Você é um profeta. Você está provando dons do Espírito por meio da igreja. E tem dois tipos de gente na igreja, dos ímpios. Tem aqueles que a gente sabe quem são, com o tempo. Tem aqueles que a gente nunca vai descobrir, até que o Senhor venha. Tem aqueles que, na primeira vigília, eles pareceram estar bem, eles ainda estavam servindo ali. Mas quando chega a segunda e a terceira, não mais. Tem aqueles que o Senhor chegou logo na segunda vigília e a gente nem viu que eles tinham parado de servir, mas o Senhor viu. E o Senhor aí sim, ele separa o joio do trigo. E o Senhor fala que para aqueles que conheceram e que ouviram falar, para esses o castigo é muito mais severo. Por isso que eu falei, não tem lugar pior para um ímpio que não se arrepende do que no meio da igreja fingindo que é crente. O Senhor vai cobrar. Versículo 48. Aquele, porém, que é o outro, é aquele que não sabe, não é aquele que é dissimulado, não é aquele que conheceu o Senhor, não é aquele que provou os dons do Espírito, não. Aquele que não soube a vontade do seu Senhor, a gente pensa, ah, está tranquilo, né? E fez coisas dignas de reprovação, ah, mas ele não sabia. Levará poucos açoites, mas levará. Aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O Senhor faz essa distinção dos dois ímpios. Mas não se enganem, aquele que não conhecia, a palavra não fala que ele é salvo, fala que receberá menos açoites. Mas os açoites, ainda assim, é uma separação eterna do Senhor, ainda assim é um inferno. Ainda assim é horrível. Tem gente que acha que no mundo existem dois salvadores. Tem gente dentro da igreja que acha que no mundo existem dois salvadores. Um é Jesus. E o outro é a ignorância. Tem gente que acha que a ignorância salva. Recentemente, começou uma pregação e o tema não agradou uma das pessoas que estava aqui. Essa pessoa levantou e falou assim: isso eu não vou ouvir não, eu vou embora. E saiu. Essa pessoa se agarrou à ignorância. Ela falou assim: ah, se eu ouvir esse tema, eu vou estar indesculpado. Então é melhor eu não ouvir, para eu não prestar conta disso depois. Esse caso, é claramente, a pessoa vai prestar conta por isso. Porque ela sabe. Ela só fugiu do confronto. Ela sabe, não é uma pessoa ignorante. Mas existem aquelas que acha que vai chegar diante do Senhor e vai falar assim: não, eu não sabia, então você não pode me culpar disso. Mas não é o que a palavra fala. A palavra fala que aquele que não sabe também vai sofrer. Sabe por que as pessoas se agarram à ignorância como seu salvador? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu numa cruz para que você não ficasse como você era. Ele morreu numa cruz para que você olhasse o seu passado e tivesse nojo, para que você tivesse uma nova vida e andasse como um servo vigilante. As pessoas que creem na ignorância como a salvação são pessoas que não querem mudar a vida. Porque se eu não sei, eu não preciso mudar. Aí eu chego lá na frente e eu me agarro a esse Salvador e estou salvo. É por isso que o Senhor fala que não tem desculpa. Porque você escolhe o caminho que você vai trilhar. Você escolhe. Você escolhe se permanecer ignorante, como o exemplo que eu dei agora há pouco. Salvação, meus irmãos. Salvação implica em nova vida, em vida de serviço, submissão ao Senhor, santificação. E não tem ímpio que queira isso. Mas o fato é, só há um Salvador, só há um mediador. E o nome dele não é ignorância. O nome dele é sabedoria. É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A isto respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para concluir, meus irmãos, o que é estar pronto para a vinda de Cristo? É você olhar o noticiário de Israel. É você olhar quantos terremotos teve nos últimos anos e quanto isso tem aumentado. É você buscar o número de assassinatos, o número de roubos. É você ficar buscando sinais da vinda do Senhor. Isso é estar pronto para a vinda do Senhor, sim? Estar prontos para a vinda do Senhor é viver piedosamente em Cristo, é ser um servo vigilante, é não ter o dinheiro como seu Senhor, mas a Cristo. É você não se importar com o que você vai comer, beber e vestir. É você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É você, literalmente, doar sua vida em ação pelos teus irmãos. Não porque isso vai te dar a salvação, mas porque você foi salvo e há em você um espírito que te capacita a isso. Da mesma forma, os líderes. Os líderes devem administrar o rebanho segundo a vontade do Senhor. Você administre os seus irmãos segundo a vontade do Senhor. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E aí, a gente estava conversando essa semana com o pessoal lá da igreja do Jonas, estava conversando com o Jeff. E ele falando, a gente estava falando sobre presbitério, e ele falou assim: ó, presbítero, meus irmãos, não é aquele cara que você põe lá e vê se ele vai ser um bom presbítero. Presbítero é um cara que você olha na igreja e você fala assim: rapaz, esse cara é presbítero. Só falta a gente reconhecê-lo como tal. Se você é um membro dessa igreja, assuma a sua responsabilidade como tal. E o Senhor confiará mais coisas a você. Estar pronto para a vinda do Senhor não é como aqueles que falaram: ah, está demorando muito, deixa eu aproveitar um pouco dessa vida e quando chegar lá na frente, aí eu vejo o que eu faço. Ou, ah, eu nem sabia que o Senhor ia voltar mesmo. Não. Estar pronto é basicamente ter um relacionamento com o nosso Senhor. E, sinceramente, se a vida eterna é que conheçamos a Ele e ao Seu Filho, a quem Ele enviou, não tem nada mais agradável a nós do que termos esse relacionamento com Ele. Vamos ler mais uma vez esses muitos versículos para que a palavra do Senhor fique guardada em nossos corações. Lucas, capítulo 12, versículo 35 até o 48. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos digo, em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isso. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essas palavras para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarde em vir e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não souber a vontade de seu senhor, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Pai, que o Senhor e o Teu Espírito nos guie, nos ajude, porque nós temos um privilégio diante de nós, que é a exposição clara das Tuas palavras, tal como são. A gente tem acesso à Tua palavra tal como é. Pai, nós provamos o dom do Teu Espírito. Senhor, nós temos o Teu Espírito dentro de nós. Meu Pai, não permita que nós sejamos negligentes. Não permita que nós façamos pouco caso de tudo que o Senhor pôs na nossa mão. Meu Deus, faz da tua igreja servos vigilantes que cuidam uns dos outros, que amam, que promovem a paz, que defendem a tua palavra quando necessário, que cuidam das ovelhas e expulsam os lobos. Pai, sustenta para honra e glória do teu nome. Começa o trabalho que o Senhor, aliás, termina o trabalho que o Senhor começou. Guarda e edifica a tua igreja e, por misericórdia e por amor do teu santo nome, usa a gente como instrumentos para isso, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.